Nebulosa Ordinária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Glosa Ordinária. Eu hoje estou aqui com a minha colega Mariana. Olá, Mariana.
Olá, Pedro.
E hoje temos um tema particularmente interessante e simultaneamente...
Estranho?
Estranho, talvez. Ou, para os nossos ouvintes do universo lusófono, medieval ou não, pode ser assim mais longínquo. E também por isso o episódio de hoje me parece extremamente interessante. E o tema de hoje é a literatura medieval em espaço alemão. A literatura medieval alemã. Para isso, para levarmos a bom porto esta conversa, eu e a Mariana hoje não estamos sozinhos, evidentemente. Uf. E temos connosco a Mafalda Sofia Gomes. Olá, Mafalda.
Olá, Pedro. Olá, Mariana. É com muito gosto que estou aqui. Obrigada pelo convite.
A Mafalda Sofia Gomes é professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é poeta e especialista em literatura alemã medieval.
Ainda bem, porque senão estávamos completamente perdidos. E Mafalda, não sei se queres dizer algumas palavras mais para te apresentares.
Palavras para me apresentar, não é? Não, estou satisfeita com a apresentação. Estou plenamente satisfeita com a apresentação que o Pedro fez. Muito obrigada, Pedro. Não terei nada de substancial a acrescentar. E não sei se devo ficar ofendida até pela forma como te referiste à literatura alemã medieval, tendo em conta que parece que estás a falar de um mundo absolutamente outro, absolutamente distante, tão diferente daquele que será, por exemplo, da literatura medieval portuguesa. Não é assim tão extraordinariamente diferente.
É por isso que também te convidamos, porque nós queremos perceber também e dar a conhecer essas proximidades que aparentemente não estão à vista, não é?
Pois, estarei pronta para resolver todas as incongruências, para assinalar todas as diferenças e também para celebrar todas as analogias possíveis.
Então, se calhar eu começo já por fazer uma pergunta direta e ao assunto, porque estamos a falar do que é a literatura medieval alemã. A Alemanha é o quê? Que espaço? Estamos a falar de que línguas? Estamos a falar de quando? Onde? E de que maneira? Se puderes explicar assim, o que é literatura medieval alemã, basicamente?
A literatura alemã medieval, creio que é uma expressão que nos permite falar deste assunto de uma forma, ou melhor, que nos permite comunicar a respeito disto de uma forma simples, porque a parte alemã, na verdade, obedece a um critério linguístico, portanto tem a ver com o facto de da língua, não é? Desta língua alemã determinar então este conjunto de textos, não é? Que existem e que pertencem então à literatura alemã medieval. Mas nós sabemos, não é, que a Alemanha, conforme a conhecemos hoje, é uma Alemanha muito recente, portanto que existe apenas desde a queda do Muro de Berlim e, portanto, naturalmente que dentro deste âmbito de literatura alemã medieval cabem a literatura, portanto toda ela escrita, não é, ou produzida em alemão, portanto literatura austríaca, literatura suíça escrita em alemão, e isso é uma constante. Mesmo os textos hoje escritos, portanto, em alemão na Áustria, em alemão na Suíça, vão pertencer àquilo que conhecemos como literatura alemã. A disciplina da germanística, por assim dizer, vai ocupar-se da literatura alemã. No caso da Idade Média, essa questão mantém-se, não é? Exatamente, portanto, o critério continua a ser exatamente esse critério linguístico que vai determinar a pertença desses textos escritos em alemão e em estágios anteriores do alemão e que, portanto, vão pertencer a esta categoria ampla da literatura alemã medieval. Mas eu entendo perfeitamente as razões pelas quais é passível de... Bom, este conceito é passível de gerar um certo estranhamento. Eu lembro-me que quando era estudante de licenciatura e creio que nem sequer era uma cadeira opcional, mas fui obrigada a ter a cadeira de germanística medieval. Lembro perfeitamente de ficar assustada com estas duas palavras, não é? A combinatória destes dois termos, germanística e medieval, que creio que ainda é mais assustador do que literatura alemã medieval. E, na verdade, é uma combinatória de termos, não é? Germanística e medieval, que depois parece absolutamente assustadora, mas que depois revela uma disciplina muito interessante, com a qual nós nos podemos, estranhamente, relacionar de uma forma muito simples e muito natural.
Como assim? relacionar de uma forma simples e natural com uma coisa chamada germanística medieval?
Os textos da literatura alemã medieval, ou que são objetos de tudo da germanística medieval, são textos absolutamente fascinantes, não é? Portanto, que pertencem à grande literatura e, como tal, são textos que vão comunicar com, ou que vão atualizar temas que pertencem à grande literatura, não é? Desde os antigos até à atualidade. O amor, a ambição, a guerra, a morte, o destino, não é? Esses grandes temas que acabam por determinar aquilo que é a grande literatura, não é? Ou que estão presentes na grande literatura, fazem também parte destes textos e com uma grande literariedade. Portanto, são textos verdadeiramente bons e poderosos.
Tu mencionaste a tua licenciatura, a cadeira da Germanística Medieval, e então, pegando um pouquinho por aí, que textos em específico é que te fascinaram quando começaste a estudar e de que forma é que isso te levou a fazer o mestrado em estudos alemães e a fazer o doutoramento também nesta área da literatura alemã medieval?
Os textos mais preciosos, se é que posso falar assim, da literatura alemã medieval são os textos produzidos ali na chamada Hochmittelalter, entre 1050 e 1250, e mais especificamente os textos escritos, não é, produzidos em médio-alto alemão, que, por sua vez, é um estágio, não é, um estágio arcaico do alemão, que foi falado, portanto, até mais ou menos 1350. E os textos principais da literatura alemã medieval pertencem mais ou menos a esta cronologia, mais especificamente 1170, 1250. Portanto, estas datas são importantes porque os textos que eu trabalhei e que são os textos mais importantes pertencem, de facto, a esta cronologia. O primeiro deles foi, sem dúvida, aquele que estudei na licenciatura, que era Das Nibelungenlied, que é um texto que eu nunca deixei de trabalhar, portanto não trabalhei no mestrado, estudei-o no mestrado novamente, depois fazia parte do meu corpus textual do doutoramento e, portanto, é um texto absolutamente importante até para compreendermos aquilo que é a literatura alemã medieval, tendo em conta que vai ser uma espécie de terreno fértil, onde podemos observar um conjunto significativo de influências e de outras tradições textuais muito relevantes nesta cronologia. Por exemplo, este texto é um texto que pertence àquilo que se chama normalmente a épica heroica. No entanto, é um texto profundamente influenciado pelo romance cortês, por textos, enfim, cujo eixo temático será, assim, de uma forma mais direta, o amor. Depois, por outro lado, também é possível encontrar ecos, ressonâncias de determinadas convenções da lírica, portanto, da lírica amorosa no texto, o que também acaba por ser muito interessante. E, portanto, é um texto que permite aceder a questões muito importantes, a matérias muito importantes, a tradições textuais muito importantes do período, que são relevantes no período e que não dizem exclusivamente respeito a este texto.
E pegando precisamente nisso, então, o que é que é, de que é que se trata, para quem não souber ou quem não tiver visto o filme, deste Nibelungenlied? Acho que espero não ter dito mal.
Não, disseste muito bem.
Só uma falda que peço a ver se disseste mal.
Exato. Então, talvez este texto possa ser percebido a partir das duas partes em que é possível ser dividido. Temos uma primeira parte em torno da célebre personagem de Siegfried, não é? Que creio é, enfim, relativamente conhecida, mesmo aqui no universo lusófono, não é? Toda a gente conhece o famoso Siegfried, talvez não diretamente relacionado com este texto medieval, não é? Ali do início do século XIII, mas toda a gente conhece Siegfried e, portanto, é uma espécie de exploração da personagem de Siegfried, do herói que é Siegfried, mas transportado, portanto, para um universo, se quisermos, menos arcaico, menos heroico, que é, portanto, um universo cortês da corte de Worms, na Burgúndia, onde mora uma bela rainha, uma bela donzela chamada Kriemhild, que, enfim, que é famosa pela sua beleza mundo fora. E, portanto, e é um bocadinho sobre o estabelecimento desta relação de amor, ou, como diríamos em médio-alto alemão, desta relação de mina, que significa amor cortês. E depois, portanto, a partir desta, enfim, desta história de amor, temos uma série de ciclo de traições que se vão sucedendo umas às outras e que vão gerando, por sua vez, mais traições, que nos levarão, por assim dizer, ao desfecho do texto, ou à segunda parte do texto, que é a vingança de Grimhild, porque lhe matam o marido Siegfried. Portanto, temos aqui, a meio do texto, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, a morte de Siegfried, e depois temos a vingança da viúva, que é Grimhild, e que é uma personagem também daquelas grandes personagens da literatura.
Disseste, pronto, essa personagem Siegfried, que é muito conhecida e que de repente é transportada para um universo que não é o seu de origem. Qual é? Quais é que são os universos de origem que estão por trás destes temas da literatura alemã medieval? Porque referiste a tradição clássica, enfim, tradição clássica vamos pressupor toda a cultura romana, latina, mas que outras tradições é que há? Existem, assim, algumas que possas identificar?
A parte da épica heroica, não é? Das canções heroicas propriamente ditas, grande parte deste corpus textual está ligado, enfim, a processos de textualização de matérias relacionadas com, enfim, as lendas do período da migração dos povos, não é? Ali do início da Idade Média. E, portanto, esses acontecimentos históricos, que relacionam, portanto, são de facto acontecimentos históricos, sabemos que, enfim, que povos deixaram de existir para dar lugar, portanto, à supremacia de outros povos, e sabemos, portanto, que essas histórias depois foram sendo contadas à medida que os séculos foram passando, e essas histórias, em princípio histórias decorridas em espaço continental, se quisermos, depois vão ser contadas de diferentes formas e depois vão ser textualizadas em diferentes espaços, nomeadamente no espaço continental, conforme é o Das Nibelungenlied, mas também vamos ter depois manifestações dessas histórias, por exemplo, em território escandinavo. E, portanto, nesse sentido, há uma espécie de partilha, não é, desta matéria heroica com esse espaço geográfico. Por outro lado, temos também atualizações ou materializações, se quisermos, de daquilo que tu estavas exatamente a dizer, portanto, da matéria troiana ou da matéria latina, não é? Temos uma versão da Eneida de Virgílio em médio alto alemão, deste período, que é absolutamente extraordinária também, que por sua vez é uma tradução à la Idade Média, que nunca é uma tradução, é uma tradução que acrescenta não só um ponto, mas vários pontos, e na maior parte das vezes pontos deliciosos, à tradução francesa da Eneida. Uhum. Portanto, à tradução francesa medieval da Eneida. E, portanto, nesse sentido, é um texto absolutamente extraordinário que vai buscar toda essa história, que é uma história de guerra, não é? E vai apanhá-la a partir da temática do amor. E, portanto, vai estruturar todo esse texto e dar um destaque muito, muito, muito maior à questão do amor. Tanto que Lavínia, por exemplo, no texto clássico, é absolutamente irrelevante. E no texto de Heinrich von Feldecke, é nesse romano, é uma personagem também muito, muito relevante. O que significa, portanto, que temos esta matéria troiana, se quisermos, mas depois também temos esta importação, não é, de tudo aquilo que vem de França, não é, da literatura francesa. E aí temos aqui toda aquela temática. E quando eu digo francesa, estou a referir-me a textos que vão contar, por exemplo, as histórias do rei Arthur, por exemplo, uhum, como Perceval, não é, que por sua vez vai ser traduzido. Quando eu digo traduzido, parece que ele está de facto a traduzir no século XXI, mas não, portanto, é um exercício mesmo de reconstrução da história, de refuncionalização dos elementos, mas é engraçado pensar que, por exemplo, que Wolfram von Eschenbach vai então pegar no Perceval de Chrétien de Troyes e depois vai reescrevê-lo em função de uma ética completamente diferente, não é? E, portanto, também temos essa influência dos textos que pertencem ou que pertencerão à dita literatura francesa medieval, que por sua vez também é um conceito problemático, não é? Muito problemático, mas que nos ajuda a comunicar, não é? Que é exatamente, aliás, respondendo se calhar de uma forma até mais direta à primeira pergunta que me fizeram, eu acho que literatura alemã medieval ajuda-nos a resolver problemas. É sobretudo isso, é para comunicar, é para facilitar a nossa comunicação.
E além do... Falaste do Perceval, falaste da Eneida também, que foi traduzida do francês. Há outros textos na literatura alemã medieval que venham diretamente de uma tradução que importem referir aqui?
Portanto, já falei da Nibelungenlied, que não tem, de facto, uma fonte francesa, e talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais é o texto nacional. Isso acho que é um fator determinante na escolha do texto nacional, não é? Quando eu digo texto nacional, quero dizer, nós temos os Lusíadas, na Alemanha eles têm Das Nibelungenlied. Já falei, portanto, do Enes Romano, que aliás é o primeiro texto, não é? É o primeiro texto que vai abrir esta literatura, ou este período cortês, este período clássico da literatura alemã medieval. Já falei de Wolfram von Eschenbach, que é um nome absolutamente essencial, que fez então o Parzival, não é? A versão em médio-alto alemão do Perceval. E temos também do mesmo autor, Wilhelm, que é um texto também muito, muito interessante, não menos interessante até do que Parzival, e muito, muito complexo, que acaba por ser também uma atualização de uma gesta francesa, e portanto também é um texto muito importante, ainda que tenha permanecido inacabado. Conforme inacabado permaneceu também o romance de Tristão, de Gottfried von Strasbourg, que era assim o grande inimigo, quer dizer, se calhar é mais inimigo à luz da crítica, não é, do que propriamente de facto, mas assim, o grande rival de Wolfram von Eschenbach era Gottfried von Strasbourg, que escreveu a versão cortês mais conhecida, não é, do Tristão, e que é um texto também absolutamente essencial.
Um Tristão que também se prende ou se relaciona com essa tradição francesa, não é? Nós tivemos há relativamente pouco tempo um episódio sobre o Rei Arthur, e muito daquilo que disseste sobre o Siegfried também pode ser aplicado à forma como uma personagem que terá historicamente existido foi transformada num herói, enfim, e passou a ser muito mais do que aquilo que ele era. Estavas a falar de... Isto é sobretudo romance, portanto, estes textos de que estás a falar são considerados romances no sentido roman, numa língua vulgar, presumir, mas também no sentido de uma narrativa sobre vários acontecimentos, alguns históricos, outros ficcionais, mas uma narrativa longa. São géneros, portanto, não é o mesmo que a lírica ou que a épica, não é?
Exatamente, esse elemento épico no sentido de narrativo é que determinará a pertença destes textos, então, ao dito romance. Sim, mas, por exemplo, a Canção dos Nibelungos, Nibelungenlied, não é considerado um romance, não é? É mesmo considerado um texto da épica heroica, não é? Por assim dizer, mas de facto o elemento que os liga é essa dimensão narrativa, não é? De contar uma história, não é? Estão a contar uma história. E normalmente, não é? Esta ideia de romance cortês pressupõe normalmente cavaleiros e amor. São os dois grandes temas. E queria só fazer um apontamento engraçado, porque de facto nós, creio eu, pelo menos até, enfim, mergulhar de facto neste mundo medieval, deste mundo da literatura alemã medieval, pensei sempre em Tristão, de facto, como um cavaleiro arturiano, o que não é, de facto, o caso, não é? Nesta realidade, portanto, no texto, não é? No texto mais importante desta tradição em médio-alto alemão, Tristão não é um cavaleiro arturiano, que é, por sua vez, também, creio eu, significativo, ou poderia eventualmente ser um assunto relevante, enfim, na história das viagens das próprias personagens ao longo dos textos e das cronologias e das geografias.
Os tais spin-offs de que falámos em relação à matéria arturiana também se aplica certamente a isto, não é?
Sim. Eu tenho uma questão, tu já mencionaste algumas vezes, o romance cortês e período cortês. Isto entende-se como uma contrapartida à escrita da épica heroica, ou seja, a épica heroica escreveu-se até determinada cronologia e depois, no período cortês, passamos a escrever exclusivamente romances de cavaleiros e amor? Ou as duas coisas cruzam-se e houve redações quer de épica, quer de romance cortês em simultâneo?
Não, é uma relação de simultaneidade. Existem textos da épica heroica até posteriores, portanto, já do século XIII e de um século XIII avançado. O romance cortês é a novidade. E é engraçado porque o género do romance cortês vai trazer o tema do amor. E vai trazer o tema do amor para a épica heroica. Portanto, muitos textos da épica heroica que continuam a pertencer, assim, de facto à épica heroica, acabam por beber, não é, desse novo tema que fascina o público da contemporaneidade, não é? Mas e também hoje, não é? Portanto, continua a ser um tema absolutamente fundador, até se quisermos, da literatura, de uma perspectiva muito geral, eu acho. Portanto, isto, o amor, conforme nós o conhecemos hoje, eu acho que é mesmo filho da Idade Média, não tenho dúvidas. Uhum. Não é?
Eu vou pegar precisamente agora nisto da épica, aparentemente começar primeiro na literatura alemã. Começa então, como tu disseste, no final do século XI, meados final do século XI.
Eu creio que o primeiro texto, ou um dos primeiros textos daquilo que pode ser considerado a literatura alemã medieval, é Hildebrand's Lied, portanto a canção de Hildebrand, que foi escrito, portanto, não em médio-alto alemão, mas em Althochdeutsch, portanto em alto alemão antigo, portanto o estágio anterior. E, portanto, e quando surge este texto, é um texto que pertence, de facto, é um texto heroico. Sim, é considerado um texto heroico sobre um conflito entre pai e filho. O que, por sua vez, é engraçado, porque a relação de parentesco mais importante desta literatura normalmente é entre tio e sobrinho. E a relação entre pai e filho costuma ser problemática. E é o já desde o primeiro texto fundador, não é, desta literatura. Isso também é engraçado, creio eu.
Eu acho que isso explica um bocado o interesse por Tristão, porque também a história de Tristão é um conflito que se cria entre ti e sobrinho, não é? Portanto, acaba por ser um bocado por causa de uma mulher, e é parte cortês. Mas que, de facto, também achas que essa tensão é muito comum, então, na literatura alemã medieval?
Eu acho que sim, acho que é absolutamente essencial. Está presente em quase todos os textos. Aliás, eu creio que existem vários exemplos que poderão, enfim, ser listados, e até acho que isto nem é uma questão exclusiva da literatura alemã medieval. Basta-nos pensar, por exemplo, na Chanson de Roland, não é? Temos Carlos Magno, não é? Depois temos, naturalmente, Rolando, e qual é que é a relação entre os dois, portanto é tio e sobrinho. Depois, se pensarmos no Parzival, qual é que é a relação entre Parzival e o rei pescador Amfotas, tio e sobrinho, não é?
O rei Arthur, supostamente tio e sobrinho de Mordred, ou seja,
pai, tio. Pai e tio.
Sim, pai e tio.
E é engraçado que esta questão, enfim, do tio, é questão do tio, mas é questão do tio materno. Portanto, há aqui uma... Enfim, se tivesse aqui a professora Rosário, teria certamente coisas a dizer sobre isto, não é? É questão de... Eu acho que até é uma espécie de vestígio, não é? De vestígio de uma ordem de valorização desse lado materno, não é? E uma espécie de vestígio nos textos que já têm uma ordem patriarcal e profundamente ligada à ideia de primogenitura, mas que vão ainda vão acusar estes vestígios de qualquer coisa anterior, não é? De valorização desse lado materno e de características maternas que passam através do sangue.
Eu ia perguntar-te precisamente isso sobre as mulheres que existem nesta literatura, porque claramente há uma primazia de figuras masculinas, que são os heróis, mas tu próprio disseste que é...
Krimhild?
Sim, que é Cremilda. Ia dizer a Cremilda,
mas podes dizer a Cremilda, tem graça.
A Cremilda vinga-se do marido, da morte do marido. Fiquei com curiosidade por saber que mulheres são estas. Se achas que são mais passivas, mais ativas, não sei, mas por exemplo, muitas vezes em alguns textos, estou a pensar no caso francês, tens algumas mulheres muito mais objeto de amor do que propriamente agente sobre aquilo que lhes acontece. O que é que tu achas das mulheres que vais encontrando nestes textos?
Relacionando isto até com aquele tópico, não é? Com o tópico épica, heroica, romance cortês, é muito engraçado verificar que as mulheres, enfim, na tradição heroica, não é? Na épica heroica, quase não existem ou normalmente têm um papel muito irrelevante, não é? E com o romance cortês e com o destaque dado ao amor, naturalmente que a mulher vai, enfim, vai ter um papel diferente. E, portanto, temos aqui, temos estes textos, não é, que vão pertencer ao romance cortês, que vão conceder uma importância muito, muito superior à mulher. Conforme falei no Enéas Romano, não é, na versão em médio-alto alemão da Eneida de Virgílio, temos uma figura de Lavínia muito mais relevante do que no texto da fonte, não é, da fonte clássica. E mesmo em Das Nibelungenlied é exatamente a mesma coisa. Krimhild é importante por causa dessa influência do romance cortês sobre a épica heroica. E não é por acaso, creio eu, que tudo isto, não é, acontece ao mesmo tempo que, enfim, em que há uma espécie de florescimento, não é, do culto mariano, não é? De repente Maria torna-se um modelo de feminilidade e de maternidade no Ocidente, e portanto eu acho que não é por acaso que este tema do amor e que este destaque concedido às mulheres ocorre nesta cronologia. O que é que causa o quê? Não sei. mas acho que há de facto uma relação entre estas coisas que acontecem todas ao mesmo tempo. E depois também é engraçado pensar que estas personagens, muitas destas personagens femininas dos textos não têm, não poria assim um papel secundário, são figuras verdadeiramente importantes. Por exemplo, basta-nos pensar na figura de Sigun, que é uma personagem do Parzival de Wolfram von Eschenbach, portanto da tal tradição sobre Perceval, que é uma personagem que aparece, creio eu, 3 vezes. A primeira com o seu amado morto no colo, uma espécie de pietá. Mas é engraçado que as aparições dessa personagem, não é? Não tem necessariamente, ou seja, é uma personagem de pleno direito, não tem necessariamente a ver com o facto dela vir a ser, mulher de alguém, não tem a ver com o facto dela ter sido mulher de alguém. Portanto, o papel desse tal amado morto no colo não define a sua preponderância no texto. É verdade que ela está lá para informar Parzival de uma série de coisas, mas a verdade é que é uma espécie de mulher solteira, não é? Retomando outras histórias, mas é uma espécie de mulher solteira que está ali, de pleno direito para representar um assunto particular, por exemplo, e é uma personagem muito, muito bonita.
De facto, é interessante aquilo que estás a dizer, porque acho que vai ajudar também a desconstruir muito esta imagem que nós temos sobre a Idade Média muito misógina, porque, no fundo, a imagem da mulher muito mais passiva constrói-se. Ou acontece em textos muito anteriores, na própria Eneida, embora a Dido seja uma personagem um pouco, mas na matéria troiana as mulheres são perfeitamente acessórias, portanto na tradição clássica. Aqui vamos vê-las com muito mais preponderância, e mesmo nos textos franceses, no episódio que tivemos sobre o Rei Arthur, falámos precisamente sobre isso, mesmo a Rainha Geneve ou algumas figuras femininas que têm poder. E, de facto, talvez tenha sido muito mais tarde, ou venha de muito mais cedo e depois venha a ser muito mais tarde, que se constrói esta imagem destas figuras femininas frágeis e completamente dependentes. Talvez uma imagem romântica, não sei, da mulher objeto de desejo, mas sem a sua própria autonomia e sem a sua possibilidade de ser ela própria e de falar por si, não sei.
Eu não questiono o fator mulher objeto destas mulheres. Portanto, estas são mulheres que estão ali, naturalmente, na sua maioria, em função da existência dos seus filhos, dos seus futuros maridos, não é? Dos protagonistas do texto. Existe Crimild porque existe Siegfried. Caso contrário, talvez não fizesse sentido pensarmos na figura de Crimild. Mas não diria de forma nenhuma, não associaria de forma nenhuma estas mulheres a uma ideia de fragilidade. Não seria natural pensar nas mulheres que povoam estes textos desta forma. Temos mulheres que rasgam camisas de noite diante de vários membros da corte, que apertam os próprios seios até libertarem leite, jorrarem leite. Temos mulheres que desafiam homens para 3 provas e só assim poderão eventualmente casar com eles. É verdade que esta mesma mulher acaba violada e acaba, mulher objeto, se quisermos, mas a verdade é que não há propriamente a exploração de uma semântica de fragilidade nestas mulheres. Eu diria que não, diria que isso é uma consequência... da história da cultura posterior.
Ou seja, não vamos tirar misoginia à Idade Média.
Não vamos, porque também não podemos.
Mas se calhar vamos moderar um pouco a nossa perspectiva sobre isso, não é?
Pegando nesta conversa sobre mulheres, sobre Maria, também que já referiste, eu sei que tu trabalhaste em específico um texto anteriormente ao teu doutoramento que ainda não falaste. Queres falar-nos um pouco sobre esse texto, porque eu creio que é de um género distinto.
Sim, pertence ao género lírico, não é? Portanto, na Idade Média, na literatura alemã medieval, temos, portanto, estes textos todos sobre os quais já falamos, então, da épica, não é? Dos textos narrativos. Temos, naturalmente, textos pertencentes à lírica amorosa, o chamado Minnesang, não é? Temos os textos chamados os Angspruch Dichtung, não é? Que são textos, a palavra é difícil para mim também, que são textos que se vão ocupar de temáticas políticas, religiosas, com querelas do dia-a-dia, qualquer coisa assim. Aqui cabem mesmo muito, enfim, textos muito diferentes. E depois vamos ter também o Leichtdichtung, que também vai pertencer ao género lírico, não é? Desta literatura. E dentro do Leichtdichtung, que também que é poesia Leicht, não sei como é que é de traduzir Leicht, creio que Leicht tem uma espécie de significado dançante, não é? Que está ligado à ideia de dança. Portanto, é um género profundamente musical, pelo menos. E existe um Leichtdichtung muito, muito engraçado, do início do século XIV, que se chama Marienleicht, portanto, um Leicht mariano, ou um Leicht a Maria, de Heinrich von Frauenlob. Portanto, Frauenlob significa elogio às mulheres, portanto, ele creio que seria, enfim, muito... existem histórias que dizem que ele foi muito chorado pelas mulheres quando morreu. E, portanto, este texto ocupou-me durante a minha tese de mestrado e é um texto muito engraçado porque é um texto religioso, de facto é um texto religioso sobre a personagem de Maria, mas é um poema erótico, o que por sua vez, acho que é uma pergunta, Pedro, que faz, aliás, todo o sentido, tendo em conta que me permite, enfim, relacionar ou sentir que estou no sítio certo e tendo em conta, enfim, a ambiguidade encerrada no título do vosso podcast, não é? Que é ordinário. E, portanto, sendo um texto erótico em torno da personagem de Maria, é naturalmente uma espécie também de atualização do Cântico dos Cânticos, muito, enfim, é uma influência gritante no texto, é um texto absolutamente fascinante, não é? A forma e a liberdade com que temas sagrados, não é, podem ser tratados em certos períodos da história tão tristemente associados à escuridão. É engraçado verificar que essa escuridão não existe muitas vezes, e neste texto não existe de forma nenhuma. É um texto muito, muito luminoso e muito bonito também, em que se fala sobre beber vinho do umbigo da Virgem Maria. Portanto, pensem. Agora pensem.
Quero dizer, teologicamente, porque Maria gerou Cristo e o sangue de Cristo, vinho, não sei o que, devia ser a desculpa para fazer passar essas coisas.
Mas isso foi aí que se originaram os body shots?
Eu já pensei nisso e penso nisto agora, e já pensava nisto, sei lá, aos 22 anos, quando descobri o texto. Porquê que tu achas que eu quis trabalhar este texto aos 22 anos? Mas é verdade.
Precisamente agora pegando na questão de Maria e da erotização de Maria e desta subversão, nós temos falado em textos feitos em alemão, mas existia naturalmente, como existia aqui em contexto ibérico, vá, galego, português, castelhano, aragonês, francês, etc., agora sim, da Ibéria, textos produzidos em latim. Existe, parece-me, pelo que tu estás a dizer, que existe uma certa continuidade entre esta erotização mariana e a tradição dos goliardos, que faziam poesia erótica, muitas vezes extremamente subversiva, mas em latim. Pegando nisso, na literatura latina, não estou a presumir que seja especialista, mas qual é a relação, se continua a produzir, se produziu antes e se continua a produzir durante o período áureo da literatura da germanística medieval, e que tipo de textos é que são produzidos, se souberes assim indicar alguns? Achas que a literatura latina produzida nestes territórios, onde também se produz a literatura em alemão, é influenciada pelos textos em vulgar, ou achas que são tradições que se mantêm separadas?
Eu confesso que não, portanto, a minha área é mesmo a germanística, sobre, enfim, literatura latina, não sei muita coisa. Sei que, naturalmente, existem textos, enfim, geográficos, que são, não é, escritos em latim, e que existe também já uma tradição cronística, não é, portanto, ligada também aos textos escritos em latim. Mas a verdade é que, talvez por ignorância minha, talvez por não estar ligada diretamente a essa área disciplinar, não é sobre modo evidente grande relação de influência, porque já li bastante sobre, enfim, sobre estes vários textos sobre os quais falei, e não há propriamente, enfim, uma influência direta deste, enfim, dessa literatura. Acredito que em textos, por exemplo, enfim, conforme é este Leixo Mariano, que naturalmente lembro-me de haver grande parte até de discurso filosófico que influencia esse texto, não é? Texto filosófico escrito em latim, mas numa perspectiva, se quisermos, narrativa, não sei se estes dois mundos se vão contaminar assim de uma forma tão, tão direta.
De qualquer das maneiras, e voltando àquilo que tu disseste no início, de facto aqui mais uma vez se vê pontes com a nossa literatura em galego-português, quando tu tens os 427 cantares à Virgem Maria em galego-português pelo Afonso X, que não chegam a ser propriamente eróticos, mas em que ele diz que vou deixar de cantar às donas do mundo e passar a cantar à senhora das senhores, pronto, à mais importante das mulheres, usando precisamente essa estratégia da lírica cortês. Tu falaste do contacto com a literatura francesa e depois referiste assim muito en passant dos nórdicos.
Uhum.
O que é isto? Que nórdicos? Estamos a falar daqueles a terras longínquas e sem Deus lá para cima, para a Escandinávia, que contactos é que são estes?
Nessas terras longínquas, não é? A tradição lendária em torno dos tais acontecimentos decorridos, tais acontecimentos históricos decorridos no período das migrações dos povos, vai ter grande ressonância. Estas histórias em torno de Siegfried, estas histórias em torno de Grimhild, ou como é conhecida nessa tradição, Gudrun, são muito importantes nesse espaço geográfico. Mas é engraçado verificar que são textos muito, portanto, que pertencem à mesma cronologia, mais ou menos, as textualizações, não é? Pelo menos, mas são textos muito menos corteses, no sentido em que a forma de estar no mundo, a mundividência, é completamente distinta, não é? É completamente distinta dos textos que nós vamos encontrar em território continental, não é?
Então, se calhar, uma coisa que, mesmo assim, independentemente da questão historiográfica, a verdade é que este tipo de literatura é produzida num determinado contexto político bastante específico, que é o contexto do Sacro Império Romano-Germânico. Achas que isso influencia, por exemplo, o interesse pela matéria troiana, pela matéria romana via Eneias? Achas que é um dos motivos pelos quais isso é tão trabalhado e acaba por ser tão importante?
Eu acredito que este período, se calhar por oposição aos primeiros séculos da Idade Média, seja um período de maior paz, de maior estabilidade. E, portanto, haveria, dinheiro, não é? Estabelecimento de cortes. E, portanto, talvez tenha havido, de facto, espaço mental até para se poder produzir literatura, porque a verdade é que, não é, quando os povos estão em guerra, não é, dificilmente têm disponibilidade e meios para produzir grandes obras, o que não é assim necessariamente, não é? Pode surgir agora, neste contexto de guerra na Ucrânia, podemos ser presenteados com um autor, um poeta maravilhoso que vai escrever textos maravilhosos sobre estes tempos conturbados, não é? Não é isso que eu quero dizer, mas a verdade é que, numa perspectiva geral, acho muito complicado que o período anterior pudesse ter escrito grande literatura. E, portanto, neste período de maior estabilização, não é, com o Sacro Império, acho que se criaram circunstâncias para que isto pudesse acontecer.
Sim, mas se calhar a escolha destes temas também acaba por ser uma justificação para o próprio Império, não é? Porque estamos a falar dos textos que fundamentam o Império Romano e que depois acabam por transitar para cima, mais ou menos, norte.
Sim, nunca tinha pensado nisso, mas é engraçado pensar que o texto, lá está, o primeiro texto desta grande literatura é, lá está, tal tradução para médio alto alemão da Eneida, que é um texto sobre a fundação, não é? Sobre a fundação de um império, não é? E depois, por saber, da cristandade, e portanto existe, faz sentido que seja assim, faz sentido que se dê destaque, não é, a Lavínia enquanto mãe de Roma, não é? E portanto acho que, nunca tinha pensado nisso assim, mas acho que faz todo sentido, sim.
Então, pelo que tu foste mencionando, pelas datas que foste referindo agora, dá para perceber que as obras que foram sendo escritas em médio alto alemão e até no, No
Alto Alemão Antigo.
No Alto Alemão Antigo. Comparando com o espaço português, foram escritos em cronologias anteriores àquelas que se começou a escrever obras literárias em galego ou português. E o que eu te quero perguntar com isto é se isso tem alguma interferência com a forma como os investigadores dividem e olham para a Idade Média alemã e para a literatura medieval alemã. Ou seja, há divisões no estudo da literatura alemã medieval por período, além do romance cortês, etc. Há, por exemplo, Baixa Idade Média, Alta Idade Média.
Assim, o estabelecimento destas balizas temporais, não é? Dependem sempre da perspectiva e da perspectiva disciplinar, não é? Portanto, se nós olharmos para, enfim, para uma espécie de divisão, não é, útil à história, vamos ter a Idade Média dividida normalmente em três momentos, não é? A chamada Frühe Mittelalter, portanto, o início da Idade Média, depois vamos ter a Hohe Mittelalter, portanto, é difícil traduzir estes termos, não é? Sobretudo porque em língua portuguesa os termos parecem contradizer-se. Vamos ter a Frühe Mittelalter, a Hohe Mittelalter e depois a Späte Mittelalter, que é o fim da Idade Média, a Idade Média tardia, não é? Por assim dizer. E então esta ideia de Hohe, que significa alto, vai corresponder à Baixa Idade Média em terminologia portuguesa.
Uhum.
Ou seja, quando uma pessoa fala em alta, em Hohe Mittelalter, se quiser traduzir assim automaticamente, sem pensar muito, vai dizer imediatamente Alta Idade Média, quando é exatamente o contrário, é Baixa Idade Média. Portanto, temos de ter algum cuidado com isso quando, enfim, quando lemos textos teóricos, não é? Que nos podem enganar em relação a esta questão. Portanto, este é o critério, não é? Esta é a divisão normalmente aceita por parte da história. Depois, por sua vez, vamos ter, enfim, a Frühe Neuzeit, que vai corresponder à Idade Moderna, e depois vamos ter, enfim, a Moderna, que vai corresponder à, enfim, à Idade Contemporânea, se quisermos, depois, então, da Revolução Francesa até, sei lá, 1945, quando começa a pós-modernidade, não sei, qualquer coisa assim. Uhum. E depois disto, temos, se quisermos, o critério linguístico, que por sua vez vai falar sobre os, enfim, sobre os vários desenvolvimentos ou que vai ser, ou que vai ter uma divisão distinta, não é? Tendo em conta os momentos marcantes no processo de desenvolvimento do alemão. E aí vamos ter o Althochdeutsch, que é o Alto Alemão Antigo, o Mittelhochdeutsch, que será então o Médio Alto Alemão, não é? Que é a língua principal, enfim, destes textos, da literatura medieval. Depois vamos ter o Frühe Neuhochdeutsch e depois vamos ter o Neuhochdeutsch. E, portanto, tudo isto até, enfim, o Frühe Neuhochdeutsch ainda vai pertencer ao período medieval e depois vamos ter, não é, a partir do século XVII, o Neuhochdeutsch, que depois vai dar origem ao alemão que conhecemos hoje. Mas é engraçado pensar, por exemplo, que esta questão do alto corresponde a um critério geográfico. Ou seja, por isso é que esta questão do alto está presente, enfim, desde os estágios do alemão primordial, se quisermos, até hoje, que tem a ver com o facto de ser o alemão falado a sul, que era mais montanhoso, por isso era alto.
Engraçado, eu pensaria que sempre que era a norte, porque para norte fica para cima, não sei.
E é engraçado pensar nisso, porque na verdade a norte, não é? existe, fala-se muito na Benrata Linha, portanto na isoglosa Benrata, que vai então distinguir o espaço do Alto Alemão, não é? E depois vai haver o Niederdeutsch, que vai corresponder, vai ser então outro tipo de alemão, que não vai dar origem ao alemão contemporâneo, mas que também, enfim, é uma língua germânica. Só que dentro, enfim, a Niederdeutsch, não há propriamente assim nenhum texto produzido no período medieval que seja assim absolutamente assinalável. E, portanto, é uma língua que acaba por ser pouco relevante até nestes estudos da germanística medieval, ou pelo menos nunca vieram ter comigo.
Então, quando falamos de literatura alemã medieval em termos geográficos, estamos a falar de uma geografia pequena, entre aspas, a sul daquilo que seria hoje Alemanha.
Não necessariamente a sul daquilo que seria hoje a Alemanha, okay. A sul de, enfim, ali da região de Düsseldorf, e depois há uma espécie de corte que não é horizontal, mas com uma tendência horizontal, não é? Uhum. E depois, portanto, a sul de tudo isso, que são territórios que pertencem hoje à Alemanha, não só, mas também à Alemanha, portanto, é essa a literatura medieval numa perspectiva geográfica, vem a partir daí. Portanto, isto no início, não é? Uhum. Do Autor Deutsch.
Portanto, para alguém que não esteja a ouvir e que esteja, pelo menos tenha ficado com a curiosidade aguçada para perceber melhor o que é isto da literatura que foi feita neste período em alemão, em médio, alto, alemão e todos estes nomes que tu explicaste, quais é que seriam os textos eventualmente traduzidos para português ou para uma língua que seja mais familiar, porque a maior parte das pessoas, como deves saber, não fala fluentemente alemão, que sugeririas para entrarem neste universo?
Traduzidos para a língua portuguesa? Assim, talvez tenha de mencionar naturalmente a Canção dos Nibelungos. Existe uma tradução para português do Brasil. Existe também uma tradução do Parzival, de Wolfram von Eschenbach, que creio que é uma edição portuguesa. Portanto, eu diria que são, na verdade, só, exclusivamente, esses textos que estão traduzidos. No entanto, eles estão, creio eu, todos eles, traduzidos para inglês, naquelas edições da Penguin, podem uhum. ser encontrados facilmente. E, enfim, creio que é relativamente fácil, não é? Uma pessoa encomenda e eles eventualmente chegarão. E uma pessoa pode maravilhar-se com a literatura alemã medieval.
E por último, assim mesmo para fechar, se escolhesse assim o teu representante da literatura desta época, quem seria? Dos autores que trabalhaste e de que falaste, quem é que escolherias como figura de charneira?
Eu acho que o meu narrador favorito é sem dúvida o narrador de Tristan Gottfried von Strass, porque acho-lhe graça. Mas talvez o texto que eu acho que seja verdadeiramente capaz de incendiar corações é sem dúvida Das Nibelungen Lied, portanto A Canção dos Nibelungos. Acho que esse é um texto longo, mas é um texto poderoso. Espero que os meus alunos de Introdução à Germanística Medieval possam confirmá-lo. Se tiverem dúvidas, procurem-nos. Eles estão pelos corredores da faculdade. Espero que possam confirmar o poder deste texto.
Mafalda, foi como sempre um prazer falar contigo, mas
não, obrigada, Maria.
Ainda mais um gosto imenso aprender tanto em tão pouco tempo, sobre um universo que nos parecia tão distante.
Sim, sim, obrigado por esta...
Não é tão estranho assim, pois não?
Não, afinal não é.
Não, é só... Continua a ser longínquo, mas não é nada estranho e é, inclusive, é fascinante também. Tão fascinante quanto aquilo que nós estudamos aqui na Idade Média e no pós-medieval português. Mas sim, eu acho que a única questão é, para um lusófono, é já estranho alguém que estuda literatura medieval portuguesa, quanto mais alguém que estuda literatura medieval alemã, em que tu tens que dominar ainda outra língua, ou seja, aqui nós temos que dominar o galego ao português e o português que se fala hoje em dia. Tu tens que dominar, além da tua língua, o alemão contemporâneo e o médio-alto alemão. Então, é como... São várias camadas que há que tirar, como no Shrek, as cebolas, para se chegar efetivamente ao objeto. Mas quando se chega, é incrível.
É incrível. Mas é um processo, não é? E é um processo que nunca está verdadeiramente concluído. Mas aquilo que eu posso tirar daqui... Até numa perspectiva, enfim, menos académica ou menos científica, é que isto me obriga a lidar com coisas que eu não entendo, não é? Obriga-me a ser confrontada com coisas radicalmente, com mundos radicalmente diferentes do meu, portanto, o mundo medieval e o mundo germano, se quisermos, portanto, duplamente, enfim, temos duplas visões de alteridade, não é? E eu acho que isso torna a minha vida muito difícil, muito mais difícil do que aquilo que poderia ser, mas ao mesmo tempo também me obriga a uma certa flexibilidade, e eu acho que isso é sempre positivo, não é? Isso, acho que é positivo numa perspectiva humana, acho que nos faz bem a todos lidar com coisas radicalmente diferentes daquelas que conheceríamos, enfim, se... permanecêssemos simplesmente sentados à espera que as coisas viessem ter connosco. E, portanto, acho que nesse sentido é muito bom.
E esse final muito mais nos une do que aquilo que nos separa, não é?
É verdade, mundo. É verdade.
Falda, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Mariana.
Muito
obrigada,
obrigado.
Pedro. Obrigada.
Obrigada a todos que nos ouviram. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo episódio.
Glosa Ordinária.